Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Rogério Monteiro de Siqueira. Ele é diretor de diversidades da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Rogério é também professor da Faculdade de Artes e Humanidades da USP. Rogério, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Ricardo Alexino, professor Alexino, de estar aqui com vocês, de conversar um pouco sobre as nossas pautas na universidade, sobre a diretoria de diversidades da PRIP. Prazer é meu.
Ah, muito obrigado. Rogério, você está, talvez, a pró-reitoria mais nova que tem, né? Foi uma proposta dessa gestão, da reitoria que está aí, e a pró-reitoria mais nova, e provavelmente eu acho que ela tem um nível de importância muito grande, porque ela pauta temas que são muito presentes hoje, né? As questões das diversidades, de inclusão, de pertencimento, que é até o próprio nome da pró-reitoria. E você, dentro desse processo, é diretor de diversidades. Em primeiro lugar, para localizar o ouvinte, explique o que são diversidades.
Bom, a gente, dentro, né, na verdade, da composição do corpo docente, discente e de funcionários da universidade, a gente tem uma composição bastante variada, né, desse corpo docente, né? E normalmente, ela é composta, ela tem, na verdade, várias frentes, vamos pensar assim, de composição, né? Então, a gente tem um grupo relacionado a gênero, um outro grupo relacionado às questões étnico-raciais, outro subgrupo relacionado às questões, às diferenças sexuais, outro grupo relacionado às diferenças físicas. Então, quando a gente está falando de diversidade dentro da universidade, a gente está pensando em como que a gente inclui, constrói melhores condições de trabalho, né, de pertencimento para essas várias frações do corpo docente. Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente está, na verdade, querendo que essa grande massa, né, de frações que a gente enfrenta, que a gente conhece na população em geral, seja representada dentro da universidade. Então, por exemplo, um dos objetivos que a universidade está atacando nos últimos anos tem a ver com a buscar que a porcentagem de pretos e pardos na população em geral do estado de São Paulo seja representada, aconteça também no seu corpo docente, discente e de funcionários. Então, quando a gente está falando
O que se percebe é que a USP acaba reproduzindo, né, muito modelo da sociedade ou das sociedades brasileiras, né, que não é o de inclusão. Talvez eu acho que aí é a proposta dessa pró-reitoria, né? Inclusive, você pode me confirmar os dados, se eles estão corretos ou não. De aproximadamente 6 mil professores que a USP tem, 120 são negros, professores negros, tem 3 professoras transexuais e 2 professores indígenas. É isso mesmo?
Eu não vou saber te reproduzir exatamente os números, mas as frações são por aí, no fundo. A gente tem coisa de 3%, na verdade, de 2,39% de professores pretos e pardos e indígenas na universidade. É esse o número. Até 2022, mais ou menos.
E isso acaba reproduzindo muito, né? Como vocês lidam com uma questão que já está inserida dentro do contexto da universidade? Lembrando que a universidade, ela faz parte da sociedade também, né? Ela está inserida dentro da sociedade brasileira. Como é que essa sua diretoria, que trabalha com diversidades, né, diversidade de gênero, diversidade étnica, quer dizer, um universo complexo das diversidades, como é que vocês lidam com em reverter esta não presença, né, desses outros grupos?
É um trabalho, como você mesmo diz, é um trabalho bastante complexo, né? E são várias frentes, né? Então, por exemplo, a porcentagem, por exemplo, de alunos na graduação, a gente tem por volta de 22%, 23% de alunos na graduação que são pretos e pardos, né? E esse número tem aumentado ao longo dos anos. Ele tem aumentado por meio das políticas que a Pró-Reitoria de Graduação, junto com o restante da universidade, o Conselho Universitário, deliberaram, né? Então, por exemplo, 50% das vagas do vestibular na universidade são reservadas para alunos que venham de escolas públicas. E dentro desse espectro, a gente reservou a porcentagem que representa a população de pretos e pardos no estado de São Paulo. Com esse tipo de política, por exemplo, esse ano a gente teve 26% de ingressantes que são pretos e pardos, né, para estudantes. Então, no caso da frente dos estudantes de graduação, a gente vem aos poucos, nos últimos anos, aumentando o contingente de alunos e alunas pretas e pardas da universidade, e quero crer que nos próximos anos a gente vai conseguir alcançar a porcentagem do estado de São Paulo, da população. Isso no caso da graduação, né? Que envolve, vamos pensar assim, uma política de várias mãos, né? Porque não é só a Pró-Reitoria de Inclusão que cuida e pertencimento que cuida disso. A gente tem também, por exemplo, no caso dos pós-docs, né? Na universidade.
Só lembrando, você usou um termo que é comum, né, no nosso universo acadêmico: pós-doc é o pós-doutorado, né? A gente costuma chamar de pós-doc. Uhum.
Então, por exemplo, no caso dos pós-docs, aqueles que já terminaram o mestrado e o doutorado e estão entre a vida estudantil e a vida de professores já inseridos no corpo docente, a gente fez, não tem muito tempo, né, um programa para pesquisadores negros e negras na universidade. Com isso, a gente teve, o ano passado, a entrada de 50 pós-docs negros e negras para justamente fazer frente a baixa presença de pretos e pardos na universidade. No caso do corpo docente, o conselho universitário, né, que é quem consegue decidir essas coisas, estabeleceu o ano passado uma medida de uma regra, vamos pensar assim, para tentar aumentar a presença de pretos e pardos. Então tem duas estratégias, vamos pensar assim. Uma primeira estratégia é de aumentar a nota dos pretos e pardos nos concursos em geral, ou de reserva de vagas para aqueles concursos que têm mais de duas vagas, né, de três vagas. Os dados que a gente tem dos últimos meses já dizem que essa medida já ajudou a melhorar bastante essa porcentagem de 2,9 que eu acabei de te dizer. Então, por exemplo, dos 150 concursos que aconteceram depois de maio do ano passado, que foi quando o Conselho Universitário deliberou, né, a entrada, essa nova política para pretos e pardos no corpo docente, a gente teve 24 professores pretos e pardos, o que dá coisa de 16%. 16% já é bem mais dos 2,9. É claro que esses 16% não é a representatividade da população. A gente tem que trabalhar muito ainda nos próximos meses e anos para a gente conseguir alcançar e redesenhar, né, a composição do corpo docente. Mas a gente já teve uma melhora importante nos últimos meses por conta da política. Isso deixa a gente bastante, bastante feliz. Mas queria insistir nisso, né? Quer dizer, na Universidade de São Paulo, que é uma universidade grande, né, que tem várias pró-reitorias e vários órgãos decisórios, né, esse tipo de estratégia a gente não consegue fazer sozinho, né? A gente tem que fazer a várias mãos e às vezes trabalhar, né, em cooperação com as outras instâncias. Só para terminar, né, não tem muito tempo, a gente teve um seminário muito importante organizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no qual a gente colaborou para discutir exatamente dificuldades e entraves que os programas de pós-graduação estão enfrentando para, por exemplo, estabelecer cotas ou programas de inclusão para pretos e pardos, mulheres, nos seus programas, nos seus mestrados, nos seus doutorados. Então a gente entra, às vezes, nessa colaboração, né? Quer desenvolver a política, a gente senta, conversa, ajuda. Enfim, a diretoria trabalha colaborando com as outras instâncias da universidade.
Vamos ouvir um pouco de música. O que você nos sugere agora?
Eu queria chamar a música Vai Cuidar de Sua Vida, do Geraldo Filme. É uma música muito legal, falando sobre justamente as questões étnico-raciais no Brasil, né? A cultura negra no Brasil.
E além disso, tem algum motivo, outro motivo especial?
Gosto muito de uma das versões cantadas pelo Itamar Assunção, que é um cantor incrível. Eu não sei qual que é a versão que a gente vai escutar aqui hoje, mas tem várias versões dessa música, todas elas muito interessantes, mas tem a ver um pouco com essas inversões, né, das práticas culturais que às vezes são pensadas para negros ou são ligadas aos negros e às vezes são utilizadas por outros grupos sociais e desses fenômenos de trocas importantes no Brasil. Eu, como sou professor de estudos culturais, história e teoria de estudos culturais, eu gosto bastante de pensar esses processos com meus alunos. É por conta disso também que essa música está aí.
Perfeito. Então vamos ouvir a música Vá Cuidar da Sua Vida, né, que é uma composição aí do Geraldo Filme e na voz aí do Itamar Assunção.
Geraldo Filme diz o seguinte: vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. A negro cantando samba era coisa feia. Esse negro é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje vou dar no samba. Sua não pode cuidar, vai cuidar de sua vida, sujeito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. É negro jogando pernada, negro jogando rasteira. Todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira. Ora, vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular.
Você está sintonizado na Rádio USP e no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje o Rogério Monteiro de Siqueira. Ele é diretor de diversidades da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Pois é, antes da música, eu perguntei para você como é que é a funcionalidade da sua diretoria de diversidades dentro da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento.
Bem, a gente tem algumas atividades que são bastante específicas dentro da diretoria, né? Então, a primeira, talvez a mais importante, vamos pensar, o carro-chefe da diretoria, tem a ver com ajudar a reitoria, ajudar a universidade a estabelecer processos de inclusão de alunos e do corpo docente com maior diversidade. Então, em específico, a entrada de professores, estudantes e funcionários pretos e pardos. Então, a minha diretoria, ela cuida ela assessora, na verdade, toda a pró-reitoria de graduação quando vai fazer as matrículas, quando vai receber os novos alunos, né? A gente tem que fazer as bancas de heteroidentificação, que foi uma demanda do movimento negro nos últimos anos, para garantir que não haja fraudes no vestibular. Né? A gente tem, como eu havia dito, né? Essa porta de 50% da escola pública, e dentro dessa porta da escola pública, a porcentagem dedicada para pretos e pardos. Para evitar uma série de denúncias que havia, estavam acontecendo nos últimos anos, de pessoas que não deveriam, né, utilizar essa porta, a reitoria estabeleceu que ia ter bancas de heteroidentificação todo o começo de ano ligado ao vestibular. Então a minha diretoria cuida disso. Então isso gasta, vamos pensar assim, um terço do ano a gente cuida do processo inteiro, desde do desenho das bancas, né, das regras, da formação dessas bancas, até a efetiva, o recebimento desses alunos e análise das fotografias. É um processo bastante complexo que envolve muita gente, e isso a gente cuida. A gente cuida também, como eu estava dizendo, a gente ajuda, por exemplo, as outras pró-reitorias, por exemplo, a de pós-graduação, ou também, às vezes, as unidades, a desenhar os seus processos de heteroidentificação. A gente não faz esses processos, mas a gente ajuda os programas de pós-graduação, a gente ajuda também as unidades.
Rogério, você está falando muito da heteroidentificação, né, que é um indicador, né, para garantir, né, que pessoas negras, né, que envolvem pretos e pardos, possam a concorrer às vagas, né, de cotas. Né? Mas eu penso que seria interessante, antes de você concluir o que você está falando, né, das áreas de atuação da sua diretoria, explicar o que seriam aí heteroidentificações, como é que se define isso daí. Mas nós vamos fazer isso no próximo bloco.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Rogério Monteiro de Siqueira. Rogério é diretor de diversidades da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Ele também é professor associado da Escola de Artes e Humanidades da USP. Pois é, Rogério, no bloco anterior você estava falando, né, quais são as atribuições e ações da sua diretoria, e você disse, né, que a questão aí da heteroidentificação ocupa uma boa parte das ações de vocês, né? E a pergunta que eu te fiz o que seriam heteroidentificações, né? Que é o processo, né, para poder qualificar o cotista do ponto de vista étnico. Mas você pode explicar melhor?
Claro. As bancas de heteroidentificação, elas surgem no contexto brasileiro, em várias universidades, no território inteiro nacional, né? Por conta, em respostas políticas de cotas na universidade. Conforme foram estabelecendo, as universidades federais, por exemplo, foram estabelecendo de que parte do seu corpo discente ia ter, ia ser dedicado para pretos e pardos, indígenas, por exemplo. A gente começou a encontrar nos jornais, volta e meia, em vários lugares, denúncias de pessoas que não tinham as características pretas e pardas ocupando essas vagas, né? Então isso causou uma série de debates internamente na universidade, mas também na sociedade, e aos poucos foi se avolumando a necessidade de que se organizassem comissões em cada uma dessas universidades que pudessem analisar e ver se esses estudantes que se apresentavam como pretos e pardos tinham, de fato, características relacionadas a essas características étnico-raciais que são esperadas para a política, né? Os números hoje, eu não vou lembrar de cabeça, assim, mas a maioria das universidades federais no território brasileiro inteiro tem bancas desse tipo. Normalmente, essas bancas, elas são feitas em duas fases. Numa primeira fase, a banca analisa as fotografias dos estudantes para ver se eles têm traços fenotípicos. Traços fenotípicos têm a ver com a cor da pele, a largura da boca, o cabelo. Se esses traços que são típicos dos pretos e pardos se encontram nesse estudante que é postulante, né? A Universidade de São Paulo criou essas bancas tem coisa de 2 anos, né? Justamente porque a gente estava recebendo uma série de denúncias de estudantes que tinham entrado como pretos e pardos, mas estudantes que já estavam, por exemplo, no terceiro, às vezes no quarto ano da graduação, quase para se formar, e vinha alguém e dizia, olha, ele não é preto e pardo, ou ela não é preta e parda, e ela não poderia ter entrado nessa janelinha, nessa porta, né, que a gente poderia dizer assim. E aí isso cria, evidentemente, toda sorte de problemas, né, e de situações constrangedoras, no fundo, né? É muito difícil, né? A pessoa passou vários anos já estudando e você disse assim, olha, agora você para, volta para casa, você perdeu a vaga. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, a universidade estabeleceu que ia fazer uma análise na entrada, na hora da matrícula desses estudantes. Então, em 2023, a gente teve bancas, e em 2024, a gente também teve bancas, com vistas a esse tipo de processo. Então, a gente tem, vamos lá, representantes do corpo docente, discente, funcionários da sociedade civil nessa banca, que vai analisar, em primeiro lugar, as fotografias. É claro que as fotografias, às vezes, elas... às vezes você mexe na fotografia e não percebe, né? Usa esses filtros do celular, você não está com uma iluminação muito boa, né? E a fotografia não vem muito boa para a banca analisar. E às vezes a banca fica com dúvidas se de fato se os traços fenotípicos estão de fato identificados naquela fotografia. Então a banca costuma chamar esse postulante, esse estudante, para uma sessão, às vezes virtual ou uma sessão presencial, para se apresentar e a banca poder ver essa pessoa ao vivo, né? Ou pelo menos de maneira virtual, para poder checar, de fato, se esses indicadores fenotípicos estão lá. Se esses indicadores estão, a banca libera esse estudante, ele faz a matrícula, ela faz a matrícula e entra para a Universidade de São Paulo normalmente. Caso ela não tenha reconhecido esses traços fenotípicos, a banca recusa esse nome, essa pessoa, mas ela tem ainda direito de entrar com recursos para uma segunda banca recursal. Então essa já é a terceira fase, né? Análise da foto, análise presencial ou virtual, depois uma análise recursal, e se mesmo assim não der certo, a pessoa não ser reconhecida e ela achar que ainda ela tem que entrar com recurso, ela pode ainda entrar no conselho da PRIP, né, Conselho de Inclusão e Pertencimento. Então tem várias fases possíveis de análise, né?
E tem tido muitas fraudes?
Olha, não é muita coisa, porque no fundo, assim, em termos de 2 mil alunos que a gente analisa, a gente teve um conjunto de negativas que não passa de... eu teria os números agora para te dar. Não passa de 10%, de 10%. Uhum. Esses são os números.
E no caso de um aluno, né, que ele não traz esses traços fenotípicos, né, e que ele coloca ali que poderia pertencer à questão das cotas, ele há a possibilidade dele passar para ampla concorrência ou ele perde mesmo a inscrição?
A gente tem dentro do sistema, né, da universidade, né, enfim, a gente entra numa espécie, eles entram numa espécie de lista longa, né, de estudantes que estão passando pelo processo de heteroidentificação. Toda vez, né, que as listas de primeira, segunda, terceira chamada rodam, e se esses estudantes estão ainda no meio do processo, né, e se eles foram, tiveram negadas a sua declaração de pertencimento, né, de pertencimento à categoria de pretos e pardos, mas se no meio do caminho eles conseguem alcançar a nota suficiente para serem aprovados por ampla concorrência ou na categoria de estudantes de escola pública, eles são retirados da lista automaticamente. Agora, se o processo inteiro passou, né, completo, passou essas cinco fases que eu estava te contando, né, e se no meio do caminho não aconteceu das listas de primeira, segunda chamada rodarem, né, a gente chamar mais novos estudantes, aí chega uma hora que ele não vai poder mais ser recuperado e voltar para a lista. Então tem lá uma porcentagem desses alunos que tentam entrar, né, por pretos e pardos, e aprovados ou não, eles são retirados quando a lista roda e eles alcançam nota para poder entrar nessas outras categorias. Porque a gente tem várias categorias, né? A gente tem ampla concorrência, a gente tem escola pública com renda baixa, a gente tem várias portas possíveis de entrada, né? E notas, né, de corte também diferentes para essas entradas. Se eles alcançam para entrar nas outras portas no meio do caminho, eles são retirados.
A USP coloca as cotas raciais a partir de 2017, né? Se eu não estiver enganado, começa aí o processo de cotas raciais. A sua diretoria, ela já fez uma avaliação a respeito desse tempo, né, de aplicação das cotas até hoje, tipo desempenho dos alunos, inserção no mercado de trabalho, continuidade em programas de pós-graduação da universidade, dos alunos em cotas raciais que entram dentro da USP?
Então, como a gente estava dizendo, né, a PRIP é de 2022, né? Então a gente tem mil coisas em paralelo para serem feitas. Nesse momento, por exemplo, a gente está desenvolvendo todo um estudo de acompanhamento dos alunos, não só dos alunos cotistas, mas dos alunos, por exemplo, que recebem apoio da universidade por meio de bolsas de permanência, né? A gente tem várias bolsas de permanência dentro que a nossa pró-reitoria cuida, né? Bolsa alimentação, bolsa moradia, bolsa de ajuda de permanência sem outras restrições, né? De alimentação, de moradia. E a gente está muito preocupado em apresentar e acompanhar esses estudantes. No fundo, a gente tem... acho que isso é super importante você perguntar isso, porque assim, a gente tem uma série de políticas, né? Já deu para perceber esse monte de políticas de inclusão e de pertencimento que a gente trabalha dentro da diretoria. E a gente também está, aos poucos, implementando modos de acompanhar esses estudantes. Por exemplo, esses vários dados que eu acabei de contar para você na primeira parte faz parte da nossa preocupação em acompanhar para ver se as políticas estão funcionando, né? Se a política de estudante, se a entrada de estudantes está chegando no patamar que é desejado, se a entrada de docentes também está chegando nos patamares desejados, se esses estudantes conseguem, no fundo, ter uma boa permanência na universidade, se eles conseguem ir bem nas disciplinas. No caso específico, o meu colega de diretoria, o professor Felipe Tarabola, está justamente cuidando de um projeto de acompanhamento dos estudantes junto com a professora Cibele, que é a que trabalha com vídeo no campus. A gente tem expectativa que em breve, pelo menos até o começo do ano que vem, a gente vai ter já algum dado relacionado a isso. Vamos acompanhar, vamos esperar. Os colegas estão trabalhando bastante em relação a essa demanda.
Além da inclusão e pertencimento, né, é a continuidade, né, desse aluno,
claro,
ter todas,
claro,
as condições, né?
Claro, claro. A gente tem que dar condições. A gente quer que eles entrem, a gente quer que eles desfrutem, né, da universidade na sua melhor potencialidade. E a gente quer saber se isso tem efeito, né? Não pode esquecer, né? Isso é super importante, que a Universidade de São Paulo está aí justamente para servir a sociedade brasileira com seus melhores quadros, com profissionais bem formados, né, e que tenham boas inserções no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso objetivo, né?
Uma outra questão também é que a questão aí envolvendo diversidades, né, inclusão, pertencimento, permanência, né, elas acontecem principalmente ao ver questão de bolsas e tudo mais. Mas para as mudanças de qualquer grupo social, passa pela questão do pensamento também. Então, o que, que eu pergunto para você? As disciplinas, os currículos, eles estão contemplando as questões das diversidades e direitos humanos, né? Porque eu penso que ter essas mudanças significativas dentro da universidade sem mudar a estrutura curricular e de formação, um pouco cria um impacto em toda a USP, né? Mas antes de você responder isso, vamos ouvir mais uma música?
A minha sugestão é a gente ouvir Rebento, do Gilberto Gil. Uma música...
Por quê?
Ela fala... Bom, o Gilberto Gil é uma pessoa incrível, né? E ele tem... ele pensa... Tem várias músicas que tem essa pegada de meta-história, né? O rebento, ele fica brincando com essa palavra rebento, de rebento como substantivo, rebento como alguém que nasceu, rebento de arrebentar e explodir, né? Então, várias versões de uma mesma pessoa. Eu acho isso incrível no Gilberto Gil e gosto muito dessa potência, né? Que ele conta nessa música, né? Alguma coisa que pode ser muito pequena, mas também pode ser um trovão, né? Uma coisa.
E na sua escolha, nós vamos ouvir na voz do Gilberto Gil ou da Elis Regina?
Ah, você me pegou agora, que as duas versões são ótimas. Mas vamos ouvir na Elis, a versão da Elis também é maravilhosa.
Então vamos ouvir aí Rebento, que é do Gilberto Gil, na voz da Elis Regina.
Substantivo abstrato, o ato, a criação e o seu momento, como uma estrela nova e o seu barato, que só Deus sabe. Rebento, tudo que nasce é rebento, tudo que brota, tudo que vinga, tudo que medra. Rebento raro como flor na pedra.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Rogério Monteiro de Siqueira. Ele é diretor de diversidades da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Também é professor associado da Escola de Artes e Humanidades da USP. Pois é, Rogério, antes da música, né, que foi aí Rebento, eu perguntei para você, você estava falando, né, principalmente das políticas de inclusão, pertencimento e permanência dos alunos cotistas dentro da universidade, eu perguntei para você se a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento e também a sua diretoria tem pensado em interferir positivamente na estrutura curricular, já que ainda nós temos uma estrutura curricular muito calcada ainda no eurocentrismo, em pensadores, muitas vezes pensadores brancos, não entram pensadores de outros grupos étnicos, né? Então, assim, se a sua diretoria ela tem pensado nessa questão também para formar uma nova consciência dentro da universidade?
Ah, a pergunta é central, né, Alexino? Veja, tem uma pensadora feminista dos estudos de ciência, que é a minha área que eu milito de pesquisa, né, que chama Londa Schibinger, e ela tem um artigo que ela fala sobre essa questão das diversidades, né, e da importância de incluir a dimensão de gênero nos debates da universidade, mas que eu acho que o debate que ela faz lá para gênero serve para a gente pensar as outras diversidades, as outras diferenças que a gente está colocando aqui. E ela diz, lá pelas tantas nesse trabalho, ela repete isso em vários lugares que ela discute e ela apresenta os argumentos dela, que a gente precisa trabalhar não só em mudar os números dentro da universidade. Mudar os números quer dizer assim, vamos pensar, você tem 20%, você tem 30%, você consegue chegar no 37% por cento de pretos e pardos, e metade das mulheres, né? Acho que tem essa preocupação que a gente já fez aqui em vários momentos nessa entrevista, de acompanhar dedicadamente os números para ver se as políticas estão conseguindo, né? Chegar, né, nas quantidades que são representativas desejadas, né, para a sociedade. Mas a Londa Schibinger vai dizer que a gente não tem que só mudar os números, a gente teria que mudar também a cultura institucional, né? Ela tem que ser mais acolhedora, ela não pode ser violenta com essas frações, né? Então, tem aí todo um conjunto de trabalhos dentro da diretoria e também dentro da PRIP que vai acompanhar esse tipo de problema. Por exemplo, agora a gente organizou dois grupos de trabalho, um mais étnico-racial e outro para mulheres, justamente para pensar protocolos de acolhimento desses grupos, modos de captar como que está acontecendo as violências nos vários institutos, nas várias partes da universidade, para a gente conseguir, na verdade, avançar, além dos números, também pensar o que está acontecendo em termos de acolhimento, de pertencimento, se as pessoas estão sendo bem recebidas aí na universidade. E, por fim, a Londa Schibinger ataca justamente o problema que você me colocou na pergunta, que tem a ver com a expectativa, né, de que a presença, né, de estudantes, funcionários, professores que trabalham nessas várias categorias que a gente acabou de falar, né, pretos e pardos, mulheres, né, pessoas com deficiências, né, pessoas de várias diversidades sexuais, né, que uma vez que esse corpo docente é o mais variado possível e tem essas pessoas presentes, o conhecimento vai, evidentemente, essa é a expectativa, né? Esse é o desejo da gente, né? Que o conhecimento vai, aos poucos, sendo mudado, né? Então, as pautas, as questões femininas, né? Quando vai para o laboratório e olha para o laboratório, faz lá uma pesquisa com remédios, por exemplo, e ter uma mulher na equipe ou mulheres na equipe faz toda a diferença, né? A gente vai buscar, por exemplo, drogas e remédios que não agridam tanto o corpo feminino ou que consigam acompanhar as demandas das mulheres, né? Ou pensar em tecnologias que não sejam racistas, por exemplo, né? A expectativa é que, como a gente tem colegas na universidade que já fazem isso, né, de que a gente vá desenvolver inteligência artificial, mas inteligência artificial que não vá prender mais pretos e pardos pelo Brasil afora, né? A gente sabe muito bem de que como essas tecnologias às vezes erram, e erram com uma tendência a pegar mais pretos e pardos. Então, ter professores pretos e pardos na universidade muda, né? Também essas demandas, né?
E também a questão aí da decolonialidade, né? Trazer autores e autoras, né, que não estão dentro do universo, só dentro do universo eurocêntrico,
claro,
né?
Claro, claro. Dentro das humanidades, por exemplo, nos últimos anos, a gente tem visto muito os colegas e os estudantes de pós-graduação muito interessados, por exemplo, em autores que não são necessariamente europeus, ou que estão fazendo uma. Ou que são. Que vêm das colônias da Europa, né? O caso do Fanon, por exemplo, é um caso especial em relação a isso. Na minha disciplina, por exemplo, a gente lê Fanon, a gente lê Sueli Carneiro, a disciplina de História e Teoria dos Estudos Culturais, né? Então, a gente tem esse tipo de expectativa, né? De que os docentes. Que uma variedade do corpo docente, discente, de funcionários. Vai aos poucos também mudando o tipo de conhecimento sendo produzido, né? É um pouco por aí.
E você é historiador, né? Sua área é cultura. E eu gostaria de perguntar para você como é que a questão da cultura funciona hoje. A história também, né? Durante muito tempo ela foi uma historiografia muito voltada para um determinado grupo, uma narrativa de determinado grupo, né? A história mudou. Os estudos sobre cultura mudaram, mas antes de você responder isso, que música podemos ouvir agora?
A gente pode ouvir Canção do Sal, do Milton Nascimento.
Ah, perfeito. E por quê?
Ah, canção do... Primeiro Milton, né? Milton é um patrimônio brasileiro, né? Ele acabou de lançar CD novo, né? Mesmo a gente vê, né, o Milton está querendo se aposentar, mas está também super trabalhando, tem uma contribuição importantíssima para a cultura brasileira. Então o Milton é central. A Canção do Sal eu gosto muito porque faz parte do conjunto de músicas dele sobre trabalhadores, né? Canção do Sal fala dessa coisa de ir pro trabalho, né, diariamente, trabalhar o sal, enfim. Eu acho que me lembra muito a história da minha família, assim, lembra meu pai, né, um monte de gente trabalhadora.
Em relação ao trabalho.
Que se dedicou muito ao trabalho braçal mesmo, né, de limpar casas, de construir casas, né. Isso vai lá dentro, assim, da minha história pessoal, assim, gosto muito.
Perfeito, então vamos ouvir Canção do Sal, a do Milton Nascimento, e na voz aí do Milton.
Trabalhando o sal é amor, o suor que me sai. Conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sal é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem vê criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira salana salina, quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina, sol que vai queimando até queimar. Trabalhando o sal pra ver a mulher se vestir, e ao chegar em casa encontrar a família sorrir. Filho vindo da escola, problema maior.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o Rogério Monteiro de Siqueira. Ele é diretor de diversidades da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. E também é professor associado da Escola de Artes e Humanidades da USP. Pois é, antes da música aí, interpretada aí pelo Milton Nascimento, né, canção do Sal, eu perguntei para você, que você é historiador, né, professor livre docente, historiador, e a história, a historiografia durante muito tempo ela teve como protagonistas e narradores, né, uma visão eurocêntrica, uma visão por parte do poder. Você tem percebido que a área de história, os estudos que envolvem aí cultura, estão mudando nesse agendamento das diversidades?
Ah, eu acho que sem dúvida, Alexina. Eu acho que depois do giro pós-colonial, né, dos últimos, vamos dizer assim, 20 anos, né, um pouco mais do que 20 anos, a história, as práticas historiográficas mudaram sensivelmente, né? Muita gente lendo desde Said, né, falando do orientalismo, o modo como o Ocidente pensa o mundo oriental, lendo Fanon, né, lendo... enfim, uma enormidade de autores, né, e autoras que vão estar preocupados, né, em pensar as relações de poder, né, nesse mundo pós-colonial ou nas relações coloniais de uma maneira bastante original e diferente, procurando saber como é que, a partir do encontro entre o colonizador e o colonizado, né? O que se produz a partir desse conhecimento, né? Desse encontro, também que tipo de ações, de resistências, né? Essa pessoa, né, que está sobre uma relação desigual de poder, consegue produzir, consegue fazer frente, né, às grandes demandas desse colonizador. Enfim, eu acho que isso é uma questão. A questão do poder, né, e das desigualdades envolvendo gênero, raça e as desigualdades sexuais, né, virou um lugar central, né, dentro dos estudos, dentro da história cultural. Né, isso eu não tenho dúvida. Né, dentro da minha área específica, que é a história da ciência, de abordagem mais cultural, né, que é o que eu de fato faço, todos os congressos que eu tenho ido sempre tem pelo menos um ou dois simpósios de colegas discutindo diversidade de gênero, diversidade étnico-racial, né, como é que essas dimensões da vida social incidem na produção de conhecimento, como é que isso muda as relações norte-sul, ou enfim, isso é um tema quentíssimo, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, tanto na disciplina de História e Teorias de Estudos Culturais que eu dou, e tanto na outra disciplina de Estudos Pós-Coloniais e Produção de Conhecimento, é o grande tema, e elas são sempre disciplinas que atraem muitos estudantes. Os estudantes estão super interessados nesse tipo de debate.
É porque está no agendamento mesmo, né? Não só do Brasil, do mundo inteiro, né? As questões das diversidades, né? Agora, uma coisa, desde 2017, conforme já foi dito aqui, que a USP inicia o processo de cotas raciais, né? Insere dentro da FUVEST. E nesses últimos 7 anos, a gente percebe que a USP, contrariando a visão pessimista, né, dos que eram contrários às cotas, a gente percebe que a USP vem galgando classificações, né, nos rankings internacionais cada vez maiores, né? É possível fazer uma relação entre isso? Quer dizer, a USP tem melhorado nos rankings sociais no momento que ela começa a se preocupar com as diversidades? Você vê que tem alguma aderência em relação a isso?
Eu acho que assim, o medo, né, que os colegas tinham, que às vezes as pessoas tinham, tipo, ah, vai cair a qualidade e vai mudar, enfim, isso não se verificou. Acho que esse é o primeiro dado, né? A universidade continuou produzindo conhecimento de qualidade e incluir essas novas diferenças, novas dimensões no corpo estudantil e no seu corpo de professores. Não vamos. Tem gente muito qualificada, gente muito boa no fundo aí, pretos, pardos, mulheres que podem contribuir com qualidade, coisas internacionais, dentro dos critérios todos que os rankings pedem. Acho que a gente não precisa ficar preocupado com isso, né? Mas tem uma outra coisa também que eu acho que é importante, que os rankings nos últimos anos têm chamado a atenção, é que é preciso ter diversidade nos corpos docentes e discentes. Isso já é uma demanda, no fundo, desses grandes rankings. Então, ter diversidade, ter políticas de diversidade, ter investimentos da universidade em cima dessas pautas, isso qualifica também a nossa universidade dentro do panorama internacional. A gente não está sozinho, no fundo, no grande panorama internacional que está pensando como transformar a universidade numa universidade mais diversa. Então, nesse sentido, a gente tem mais que investir mesmo nesses temas sem medo, né? É claro que a gente tem que, como eu estava dizendo, né? Cuidar para que os estudantes sejam bem acolhidos, né? De que eles tenham as possíveis deficiências, os estudantes de escolas públicas, por exemplo, supridas, né? Mas acho que a gente. O professor Calotti, hoje, por exemplo, na reunião, estava falando das políticas, por exemplo, que a gente na PRIP desenvolveu para enviar mulheres estudantes para fazer pequenos estágios na América Latina, no exterior, né? É disso que se trata, no fundo, né? É incluir estudantes e professores, mas também qualificá-los, né? Dar para eles instrumentos da melhor qualidade para eles serem super competitivos e fazerem um trabalho do qual eles são super capazes, né? Eu acho que é um pouco.
Inclusive, a própria ONU, né, coloca os 17 itens da sustentabilidade, né? Que passa pela questão das diversidades também, né?
Isso. Agora a gente acabou de aprovar a missão, os valores da universidade, sustentabilidade, diversidade, direitos humanos, estão entre lá as frases, as palavras-chave importantes para a universidade, e isso vai dar o tom, no fundo, dos próximos anos da nossa política. Eu acho que é por aí o caminho.
Perfeito, Rogério. Nosso tempo passa muito rápido. Nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Fica o convite para que você volte mais vezes e venha, sim, falar de todas as conquistas da sua diretoria aí. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Alexino. Estou à disposição a vir conversar. É sempre um prazer falar sobre esses temas tão importantes e queridos para a universidade.
Muito obrigado. Abraço. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Rogério Monteiro de Siqueira. Ele é diretor de diversidades da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento e também professor associado da Escola de Artes e Humanidades da USP. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.